Eu agradeço e quero passar a palavra ao próximo inscrito, que é o Carlos Alberto Quintão. Eu só quero dizer que a diferença de tempo que a gente tem entre um senador e os demais é que ele representa quantos eleitores? 1,5 milhão de eleitores. Então, não é o simples regimento que burocraticamente determina isso. É a representatividade que ele tem. Com a palavra, o Carlos Alberto Quintão. Não está? William Alberto Campos. Ivo dos Santos Aguiar. Eu vou ler rápido, porque acho que são inscritos muito antigos, não devem estar. Rosália Alves Bezerra. Jorge Luiz dos Santos. Benair Maria Domingos. Maria Terezinha Viana. Márcia Aparecida de Jesus. Raimundo Português. Maria Aparecida de Jesus. Raimundo Português. Marco Antônio Boaventura. Ana Aparecida de Godoy. Tem um, quem é?
Marco Antônio.
Marco Antônio. Uma palavra, Marco.
Meu nome é Marco Antônio Boaventura. Meu nome é Marco Antônio Boaventura. Só queria fazer uma breve descrição da minha vida. Eu, com 15 anos, eu conheci o álcool. Com 18, a maconha. Com 20, a cocaína. E fumei merla uma única vez na minha vida. Desse tempo todo, nunca fui numa boca de fumo. E sempre envolvido com os colegas, né, os amigos. Não sou dependente químico, nunca fui. Mas eu tive que internar meu filho com 16 anos no estado do nosso... médico Osmar Prado, é isso? Osmar Terra. Onde meu filho ficou por 9 meses. Né? Eu tenho uma gratidão muito grande pelo estado do Rio Grande, pelos gaúchos, pela forma como meu filho foi tratado, e eu não tive condições aqui em Brasília de receber esse tratamento. Então, eu faço um grato elogio ao seu estado. Eu passei por delegacia, né, por muito sofrimento, minha família, eu, todos nós. E disso tudo, o meu aprendizado... O senador Cristóvão deu uma saidinha, foi isso? Porque eu queria falar justamente para ele, porque eu tive a oportunidade de conversar com ele há muitos anos atrás. Né? Se puder aguardar, é possível a mesa? Bom, então vou ser breve. Hoje meu filho saiu, né, em abril, está trabalhando, está em recuperação. A gente sabe que não é uma coisa fácil, é para o resto da vida. Né? Os debatedores sabem disso, né? Têm plena certeza, convicção disso. Então, essa foi a minha pequena história. Eu queria dar essa contribuição, né? Dizendo que a droga, infelizmente, está no nosso meio. E não é só a maconha, não é só a cocaína. A gente tem droga dentro de casa, né? A gente tem perfume, a gente tem produtos de limpeza, inalantes. Então, a droga está em todo lugar, exatamente em todo lugar, dentro das escolas. Né? Meu filho fazia uso na escola. Então, de lá para cá, qual foi o meu aprendizado? Dizer não. Né? Simplesmente dizer não. Eu estive aqui no debate passado, e acredito que nos outros isso deve ter acontecido também, e a única pergunta que eu me faço hoje, né, depois desses anos todos, é por quê? Só por que que a gente quer liberar? Por que que a gente quer legalizar? O meu objetivo não é... nós temos os conhecidos, né, maconheiros, profissionais, né, aqueles que estão com 60, 70, 50 anos e estão aí até hoje. Meu discurso não é para esses. O meu discurso talvez não seja mais nem para mim nem para o meu filho, porque o prejuízo já foi, né? Eu já tive esse prejuízo. Minha família teve e tem esse prejuízo. É justamente para quem está vindo, para quem está, para as nossas crianças, né? Para aqueles que eu, talvez eu tenha um neto na frente. Então, é para esse jovem. Nós adultos, temos maturidade, ou pelo menos deveríamos ter. Mas a criança, não, gente. Meu filho tinha 14 anos quando começou a usar droga. Né? A gente sabe que é muito menos. Eu desço da porta da minha casa, eu vejo criança. Eu não estou falando jovem, estou falando criança. 7, 8 anos usando droga. Crack, maconha. E a maconha é porta de entrada. Comigo foi o quê? Foi álcool? Foi. Mas é porta de entrada. E eu tinha medo. Tanto é que eu odiei para os 20 anos usar cocaína. E eu usei com 20 anos. Correto? Então, assim, dizer que é coisa de brincadeira, isso não é verdade. Né? Não é verdade. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens. Me admira muito estarmos aqui hoje, né, senador Cristóvão, com todo esse aparato para discutir se usa ou se não usa com o termo recreativo. Acho que esse não é a grande discussão que nós devemos ter. Nós temos discussões muito maiores, como a fome, né, como a água, que hoje tem essa dificuldade, do que falarmos sobre maconha, principalmente com uso recreativo. A gente tem a tendência a fazer o que no Brasil? É privatizar o prazer e socializar os prejuízos. Eu gastei pelo menos uns 50 mil reais com meu filho. Eu quero saber quem vai pagar a conta. Nem o imposto de renda aceita as mensalidades que eu paguei. Então, esse que é o ponto. Onde é que vai ser pago essa conta? Quem vai pagar essa conta? Eu quero pagar essa conta, se tiver, Deus o livre, aconteça, surto de ebola no Brasil, aí eu pago essa conta. Mas para o uso de droga recreativo, jamais. Por isso eu sou contra. Obrigado.
Eu quero passar a palavra agora à Ana Aparecida de Godoy. Não sei se está, porque é das antigas também. Jaqueline Rodrigues Soares. Agora eu passo para os inscritos no dia 13 de 10. Começando agora...
Eu estou inscrito na lista anterior.
Em qual? Gostaria de,
naquela anterior que o senhor disse...
Do dia 22 de setembro? Eu também. Dia 22 de setembro?
Na última, do dia 8. Não, o senhor nos garantiu que nós teríamos condição de falar agora. Eu fui um dos primeiros a chegar, permaneci até o final, fui um dos primeiros a chegar hoje.
Você está inscrito, só que você está inscrito entre aqueles que já falaram.
Sim, senhor.
E que virá depois.
Obrigado.
Primeiros que não falaram. Eu passo a palavra agora ao inscrito e agora volta a ver alguns que são a favor. Então, eu vou passar contra e a favor.
Perdão, senador. Só uma questão. O senhor deferiu uma questão de ordem. Eu gostaria só de levantar que talvez eu não tenha oportunidade de falar depois de 60.
Não, mas está muito rápido, porque muitos não falaram.
Eu só queria destacar a questão até em nome do doutor Roberto.
Não, vamos respeitar. Vamos respeitar. Eu peço
nós
uma
agradecemos
paciência, mas vamos respeitar. Senão, cada um pode. A palavra eu passo ao deputado Marcelo Aguiar, que eu teria dado a palavra se tivesse pedido em qualquer momento.
Eu agradeço, senador. Federal. Quero cumprimentá-lo, presidente dessa mesa, senador Cristóvão, todos os palestrantes aqui nessa noite, nessa manhã, onde o conteúdo que foi apresentado aqui nessa manhã, desde o parecer técnico de experiências de vocês e estudo, é algo assim que é uma mesa muito seleta. Então, parabenizar cada um de vocês. Magno Malta, nosso senador Magno Malta, como sempre, lutador pela vida e pela família, e cada um que veio defender aqui aquilo que acredita e aquilo que crê. A gente acaba ouvindo aqui, desde a parte científica, como experiências de vida, e eu estou aqui há 3 anos, e faz 3 anos que eu vivo uma luta muito particular ligado a essa área. O meu pai hoje é uma pessoa totalmente destruída pela droga. Meu pai tem 65 anos de idade e os dias que eu não estou aqui com ele, eu estou em Barretos, no Hospital do Câncer, onde o álcool, onde a droga, onde a maconha o levou a ter todos esses efeitos colaterais sobre a sua vida. Então, meu posicionamento que eu quero deixar aqui em primeiro lugar nessa manhã é que eu sou totalmente contra a legalização da maconha. Nós temos um centro de recuperação onde já passaram mais de 5 mil pessoas, senador, e nenhuma dessas pessoas pagam absolutamente nada. Nós temos, na cidade de São Paulo, no Heliópolis, 211 crianças que são cuidadas da mesma forma, e a gente sabe o quanto é difícil cuidar da recuperação de uma vida e de uma família. Uma família que, muitas vezes, chega naquele local com os seus sonhos destruídos porque a porta de entrada foi o álcool e a porta de entrada foi a maconha. Às vezes, é muito fácil você querer legalizar algo ou até lutar pelo seu direito por uma questão onde as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de ser pais, de ter família, de saber o quanto custa realmente o sonho de uma criança e de um filho chegar aqui e lutar por esses objetivos, que é digno e que a gente respeita. Mas essa é a posição que eu quero deixar nessa manhã. A minha luta, ela é diária com aqueles que fazem parte da minha família e da minha casa. E enquanto eu for parlamentar aqui, eu vou lutar por aquilo que eu acredito. E eu acredito numa sociedade melhor. Eu acredito numa sociedade onde não vai ser a legalização da maconha que vai trazer todos os benefícios que os militantes acreditam que vão trazer. E sim aquilo que vocês apresentaram aqui, que só com essa apresentação já era o suficiente para entender que essa legalização, ela é uma grande destruição para nós. Nossa sociedade. Então, esse é o posicionamento que eu quero deixar aqui nessa manhã. Obrigado, nosso presidente e toda a mesa.
Obrigado, deputado. Eu passo agora a Diego Souza Ferreira, da Polícia Civil. Não está.
Bom dia.
Está? Assim, desculpa.
Bom dia, senhor senador. Primeiramente, eu quero cumprimentar a mesa, em nome do senhor. Meu nome é Diego Souza Ferreira, sou católico, sou casado, policial civil, bacharel em Direito, pós-graduado em Segurança Pública e Cidadania pela URGS, Rio Grande do Sul. Trabalho no Departamento de Investigações do Narcotráfico do Rio Grande do Sul. Já adianto que não sou usuário de nenhuma droga ilegal, obviamente, porque sou a favor de uma política pública, uma nova política pública e criminal sobre drogas, né? Sou a favor da vida e da paz. Não podemos reduzir o debate às pessoas dependentes, vulneráveis ou vítimas. Pois, se fosse assim, eu seria determinantemente contra, haja vista as milhares de mortes de policiais que dizem ser por causa das drogas. Na realidade, por causa da guerra às drogas. Que, na verdade, é uma guerra às pessoas. Ou melhor, determinadas pessoas. Para minha surpresa, a CDH se tornou um divã para que pessoas revelassem seus problemas pessoais, visões morais e preconceituosas. Interessante que um palestrante esteve na audiência passada e disse que devemos englobar questões morais e religiosas no debate. Contudo, nós, do ramo do direito, sabemos que religião e moralidade não devem se confundir com direito, muito menos com direito penal. Penso que se alguém vem aqui discutir no Senado Federal, dizer se isso ou aquilo é bom ou ruim, precisa ao menos pesquisar um pouco sobre o assunto. Penso que qualquer um que não é cientista ou pesquisador, né, deve se abster de falar se faz mal, se faz isso ou se faz aquilo. A discussão está um pouco confusa, porque a mesa coloca pessoas da área da saúde e pessoas da área da segurança pública, fazendo contrapontos. Estamos na era da informação. Na época que a maconha, a cocaína e a heroína foram proibidas e criminalizadas, para citar as mais famosas, não havia internet. Porque uma coisa é ser proibida, outra coisa é torná-la crime. Após esse passo, vira caso de polícia. A manipulação da informação era feita pela mídia impressa e pela televisão. Hoje isso não se sustenta mais. Só quem vem aqui difundir a desinformação. Penso que todos estão aqui já devem ter lido então os livros Almanac das Drogas, do jornalista Tarso Araújo, Uma Bíblia sobre o Assunto Drogas, O Fim da Guerra, do jornalista editor-chefe, super interessante, fez uma pesquisa internacional sobre as drogas em vários países. O Preço Muito Alto, Dr. Carl Hardner, neurocientista americano, que esteve no Brasil neste ano, Drogas e Cultura, do Núcleo de Estudos Interdisciplinares e Psicoativos da Bahia, livro muito interessante que traz os porquês históricos e culturais da utilização de certas substâncias e de sua posterior proibição. O próprio livro do Dr. Renato Malchieri, Maconha, Cérebro e Saúde, que esteve na última audiência, aqui, numa das audiências, a última edição da revista Super Interessante, uma revista de circulação nacional, interessante que tratou de forma séria o tema, o livro Acionista do Nada, do delegado Orlando Zaconi, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Quem não assistiu o Congresso Internacional sobre Drogas 2013, que teve aqui na UNB, Quem não assistiu o fórum Além da Guerra às Drogas, que teve na Unicamp, onde teve diversos especialistas da ciência, médicos, toxicologistas, psiquiatras, neurocientistas, da mais alta respeitabilidade e responsabilidade. Os documentários A História das Drogas, A História da Cannabis, do canal History Channel, os documentários Quebrando o Tabu, Cortina de Fumaça. Quem não assistiu o 4º Simpósio Internacional de Cannabis Medicinal, penso que eu, cidadão brasileiro, que não assisti a esses debates prévios para ter um mínimo de entendimento do que está sendo debatido, que foram realizados de forma multidisciplinar, está fazendo de forma precária a articulação dos argumentos nesse debate. Data Vênia, com todo respeito a todos que merecem, falam de forma irresponsável e preconceituosa. Interessante que um dos defensores da proibição e da criminalização no Congresso não foi ao Congresso Acadêmico aqui em Brasília. Quem aqui é a favor de uma guerra? Quem aqui gostaria de lutar numa guerra? Eu não quero mais. Guerra é para soldados. Não sou um soldado, sou um policial. Existe um abismo de diferença para quem não compreendeu ainda. A sociedade deve ser tratada como inimiga do Estado ou como um indivíduo que possui direitos e deveres? Pois o inimigo não possui nada. Ele apenas deve ser eliminado. Qualquer dia desses pode ser seu filho ou seu familiar. Não há como separar a discussão medicinal da recreativa. Agora, recentemente, estão usando a palavra privativa e da industrial. Pelo menos num discurso coerente, não é possível. Como regulamentar que a planta seja pesquisada e cultivada em áreas controladas pela iniciativa privada, que a planta seja pesquisada e pelo governo, e não regulamentar que o cidadão cultive e plante em sua casa ou em suas terras? Quem defende o uso medicinal, por questão lógica, deve defender o privativo, pois, do contrário, estamos aí defendendo o interesse da indústria farmacêutica. Se eu posso fazer um chá, um bolo com a planta, extrair o óleo para tratar certas enfermidades sem custo, por que tenho que ir a um dispensário comprar? Caso do medicinal da Califórnia. Caso isso aconteça, vamos aumentar um outro problema, que é a corrupção entre os médicos, da mesma forma que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos. Alguém, na audiência passada, disse que a maconha não é uma droga que dá mais lucro ao comércio ilícito de drogas. Isso é um pouco estranho, pois dados da DPF e da SSP Rio Grande do Sul dizem ao contrário. Isso fica bem claro na quantidade de produto ilegal que é apreendida. Se é a planta ilegal mais consumida do mundo, segundo a ONU, logicamente é a que dá mais retorno. A maneira como está, não dá mais. A sociedade quer que a polícia prenda todo mundo que cultiva o uso ou outras plantas ou comprimidos? Ou ela quer que a polícia investigue políticos corruptos, quadrilhas de assaltantes, crimes contra o patrimônio, lavagem de dinheiro, crimes contra a liberdade sexual? O que é mais importante? O policial se dedicar na resolução de autor de estupros, o autor de homicídio, os agentes do Estado que cometem irregularidades, ou ficar prendendo jovem ou adulto que cultiva, usa, fuma, aspira, faz nebulização, come qualquer coisa? Isso é problema da saúde, políticas públicas.
Eu quero lembrar que há muitos outros inscritos para falar.
Estou encerrando, senador. Só mais um minutinho, por favor. Isso é problema da saúde, não é problema da polícia. Eu, como policial, não quero prender um jovem, um adulto, porque ele usou ou deixou de usar qualquer coisa. O papel da polícia é investigar crimes e prender, protegendo, servindo a sociedade. Contudo, hoje a lei não nos dá alternativa. Tenho que prender todos os indivíduos que possuírem as tais substâncias ilegais, pelo simples fato de serem atualmente crimes. Não interessa se são injustas e irracionais. Eu não tenho que gostar ou não gostar. A polícia tem que prender pessoas perigosas, que causam dano ao coletivo da sociedade. Logicamente, as pessoas que continuarem se utilizando do comércio ilícito, após a legalização, serão punidas com o maior rigor da lei. Mas aí está claro, haverá um comércio legal. Se porventura sobreviver o ilegal, esse sim é o trabalho da polícia, reprimir o contrabando. A discussão não é fumar ou não fumar, se é contra ou a favor. Assim parece uma conversa de botequim, tomando cerveja, discutindo se o Inter é melhor que o Grêmio. É uma questão de constatação. A questão é como vamos conviver de forma pacífica com respeito à liberdade civis, aos direitos humanos, com essa temática das substâncias que foram arbitrariamente colocadas na legalidade. Nem sempre foi assim. Eu não sou a favor que usem álcool, tabaco, maconha, cocaína, heroína, êxtase, aprax, rivotril, codaten ou todas essas drogas que cidadãos que se dizem
próximo
de bem...
Próximo orador é André Barros.
Compram nas drogarias...
Por favor. Conclua.
Estou concluindo, senador. Na ignorância, somos vítimas. com o conhecimento nos tornamos